As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Amanhã desta terça-feira, por volta das 8 horas, ficou marcada por mais um acidente na estrada municipal 534, que liga a localidade de Bairro a Castelo Bote, na freguesia de São Pedro. Uma pessoa foi considerada como ferido ligeiro. A via em causa, refira-se, é um dos pontos negros no Conselho de Tomar, no que ao plano rodoviário diz respeito. A demonstrar isso mesmo, está um outro acidente, despiste com capotamento, que ocorreu no recente 6 de dezembro, também no mesmo troço. Para além disso, a estrada tem um histórico associado a alguns óbitos, sendo que, por isso, os utilizadores e ainda a população local há muito que apela a uma requalificação daquela via. Três turmas do agrupamento de escolas número 2 de Abrantes estão em isolamento profilático devido à detecção de três infecções Covid-19 em alunos. Está em causa uma criança que frequenta o pré-escolar da escola António Torrado e ainda dois outros jovens da escola Dr. Manuel Fernandes, sendo que os casos foram confirmados no decurso deste fim de semana. Nesta fase, segundo os protocolos definidos pelas autoridades de saúde, serão efetuados testes de despistagem a todos os elementos das referidas turmas, que, por agora, num período de 14 dias, pelo menos, terão que ficar em casa. Os contágios terão ocorrido em ambiente familiar, ou seja, não foi em contexto escolar que os alunos foram infectados.
Rádio Web, a primeira a informar.
São os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde. Morreram mais 84 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, num registro global que chega agora aos 5.733 óbitos desde o início da pandemia. O Norte foi a região mais afetada, com um total de 36 vítimas, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo com 26, o Centro teve 18, no Alentejo houve mais 3 e na Madeira morreu mais uma pessoa. A DGS deu ainda conta das infecções detectadas nas últimas 24 horas, com registro para mais 2.638. O Norte teve 1.348 casos, em Lisboa e Val do Tejo houve mais 682, no Centro foram mais 436, no Alentejo mais 59, nos Açores mais 44, o Algarve teve mais 42 e na Madeira houve mais 27. Na globalidade já foram infectadas 353.576 pessoas em Portugal. Há nesta altura 3.206 internamentos, dos quais 506 em cuidados intensivos.
Rádio Air. Informação.
José Santos, diretor-geral da Tejo Ambiente, negou a existência de qualquer tipo de discriminação ou segregação entre municípios no escalonamento de obras a efetuar pela empresa nesta sua reta inicial de existência. Entrevistado pela ERTS, o dirigente quis deixar claro que os seis conselhos fundadores tiveram os respectivos projetos aprovados e só o estado de maturidade desses processos é que definiu quais as intervenções que já puderam começar, dando Orém como exemplo e noutra onde ainda há trabalho preparatório a fazer, apontou Mação. José Santos quis assim deixar claro que não é por os concelhos de Tomar e Orém terem mais população do que Mação, Ferreira do Zêzere, Sardual e Vila Nova da Braquinha que terão qualquer privilégio.
Todos os municípios tiveram projetos aprovados no âmbito do POSEU, no entanto, o estado de maturidade dos respectivos projetos era distinto. Enquanto, por exemplo, em Orém, os projetos de execução estavam feitos, validados no terreno, mais do que validados do ponto de vista daqueles eventuais conflitos de interesse com terrenos particulares, etc, etc. Por exemplo, em Mação, estávamos ao nível de um anteprojeto, isto é, uma intenção de obra, mas para passarmos a projeto, pressupõe irmos ao terreno validar o detalhe. Em Orém, estávamos com projetos de execução, lançámos concursos públicos, estamos em obra. Em Mação, estamos, eu diria, nesta fase, a negociar com o projetista o projeto de execução para lançar a concurso público e, obviamente, iniciarmos obra. Em Orém, estamos no terreno, já a executar obra. Em Tomar, temos obras adjudicadas, portanto, todas as obras candidatadas, aprovadas, estão adjudicadas. Contudo, estamos, numa delas, em condições de arrancar no terreno e, nas outras duas, estamos numa fase ainda de negociação com os, digamos, os privados, onde a conduta de saneamento irá passar. Na Barquinha, vamos lançar o concurso. No Sardual, foi assinado o ato de consignação. Ainda este mês vamos arrancar a obra no terreno. Em Ferreira, também já estamos a executar. E, digamos, nesta altura, eu diria que o mais atrasado é Mação. Mas, realçar que será executado, obviamente.
Nada deste escalonamento de obras tem a ver com a dimensão dos fundadores, leia-se municípios, ou se aquele município tem uma maior taxa de saneamento do que outro, nada tem a ver com isto. Não há aqui nenhum tipo de, vou usar esta palavra, discriminação, tendo em conta o tamanho de cada território que está envolvido em todo este processo.
Absolutamente, absolutamente. A Tejo Ambiente respeita os seus acionistas da forma como um todo. Os projetos que são lançados são previamente discutidos internamente e obviamente aprovados, quer em sede do Conselho de Administração e discutidos quer em sede de Assembleia Geral. Não há qualquer segregação, nem sequer, digamos, um interesse em detrimento do outro. Há, digamos, a escolha de uma série de projetos, lançaremos a concurso e execução de obra. O que é essencial perceber foi o estado de maturidade. Projetos preparados para irem para a rua e entre projetos que, digamos, a fase a seguir é validar na rua e só depois lançar a concurso.
A freguesia da Sabaxeira tem sentido na pele o impacto da pandemia, em especial perante aquilo que o seu executivo tinha previsto realizar e não pôde. Por exemplo, no que a obras diz respeito, 75% dessas intervenções tiveram de ficar na gaveta, sendo que, do outro lado da balança, tem estado o aumento do trabalho social, neste caso com ajuda aos que mais necessitam. António Graça, presidente da Junta da Sabaxeira, em declarações à ERT, abordou isso mesmo, referindo que o grande objetivo para 2021 irá passar por fazer tudo aquilo que já era para ter sido feito.
Posso dizer que 75% das obras que eram para ser feitas não foram. Se muitas vezes na televisão ouvimos muitas desculpas com o Covid, que não se fez isto ou não se fez aquilo, infelizmente eu sei em primeira mão, que é angustiante, das obras que tinha para fazer, que tinha planeadas e que as empresas não conseguiram. Porque estiveram paradas, porque tinham empregados infectados de vez em quando, por causa de questões de não poderem passar de conselho, por vezes não dava. Todas aquelas desculpas que na realidade são reais, peço desculpa o pleonasmo, mas que prejudicou muito aquilo que eram obras físicas. Basicamente, nós este ano estamos a falar de manutenção de estradas, estamos a falar de algumas pequenas obras que eram prementes e que conseguimos realizar, mas com a prata da casa, por assim dizer, e sendo que a prata da casa, estamos a falar de funcionários de 6 ou 100 mais, por vezes com recursos limitados, mas que os quais agradecemos muito e seremos sempre gratos, porque quaisquer dos 6 ou 100 mais que vêm trabalhar para a Junta dão sempre o máximo. Basicamente foi muito trabalho social, ajuda às famílias, porque o Covid acabou por afetar algumas famílias bastante a nível económico, e então a Junta teve de estar muito presente. Tivemos o apoio também camarário com as máscaras, tivemos o apoio de três senhoras aqui da freguesia que fizeram máscaras sociais para podermos distribuir por quem tinha mais necessidade. Levar compras, levar medicamentos, levar ao centro de saúde. Esta pandemia veio a obrigar aqui um reforço a nível social, o que tem uma parte má e uma parte boa. A parte má foi mostrar as fragilidades sociais que temos a nível de território, mas isso em todo lado, mas também a parte boa foi podermos estar mais próximos uns dos outros e ajudar-nos uns aos outros e mostrar que o que realmente interessa são as pessoas e é para as pessoas que todos os dias trabalhamos.
Bruno Gomes, presidente da Conselhia de Ferreira do Zêzer do Partido Socialista, anunciou oficialmente, em conferência de imprensa, a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal nas próximas autárquicas, que serão em 2021. Nesta apresentação, que decorreu na casa do Adro Hotel e onde esteve também presente Hugo Costa, presidente da Federação Distrital do PS de Santarém, Bruno Gomes começou por justificar as razões pelas quais resolveu avançar para mais este desafio.
Um Presidente de Câmara é um promotor do desenvolvimento, um conciliador, um potenciador de dinâmicas e crescimento. Ser Presidente de Câmara hoje implica ter uma visão mais alargada acerca do papel absolutamente decisivo que o município pode e deve ter. Ser Presidente da Câmara hoje é ser um estratega, é ser um criador de pontes, um mediador de vontades, um afincado lutador pelo bem-estar e qualidade de vida dos seus munícipes. Quero que o Presidente de Câmara de Ferreira de Zeza seja reconhecido como um dos melhores, como um dos mais bem preparados, como um dos mais dedicados. É assim que quero ser reconhecido, é assim que quero afirmar politicamente Ferreira de Zeza nas mais variadas áreas do poder. O programa eleitoral será o reflexo da vontade e da opinião dos ferreirenses. Será a escolha do que vamos construir e o caminho que Ferreira de Zeza fará. Temos de estancar a perda de população, a fuga dos nossos jovens, na sua maioria com formação. Precisamos de fixar empresas, de ajudar as que cá estão, de criar emprego qualificado. Precisamos trazer de volta os nossos, de lhes facultar habitação a preço justo, de criar incentivos à natalidade desde o primeiro filho, de lhes proporcionar a melhor educação. Temos de tornar os processos de construção e legalização das habitações e unidades de produção menos morosos, mais fáceis e mais claros. Temos que criar instrumentos e metodologias de rápida resolução para tantos e tantos problemas que ainda não foram resolvidos e que implicaram perdas de milhões de euros de investimento ao longo destes anos. É impensável estarmos há 18 anos para rever o PDM. Impensável. Os outros municípios conseguem-no. Nós também temos que o conseguir. Quero ouvir aos empresários dizer que o município de Ferreira é aquele que mais os apoia e soluções lhe dá. Não quero ouvir o contrário.
Três pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém durante a última semana, no decurso de ações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Um dos detidos foi apanhado a conduzir sem carta, enquanto o outro cometeu um crime de desobediência e outro ofereceu resistência a um agente. No âmbito rodoviário, foram controladas por radar 2.936 viaturas, sendo que 907 acabaram por ser fiscalizadas. Foram realizados 143 testes de álcool no sangue. Houve registro para a detecção de 146 infrações, das quais 66 por excesso de velocidade, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 4 por uso indevido do telemóvel durante a condução, entre outras. Montalvo, freguesia do Conselho de Constância, tem finalmente uma extensão de saúde. Depois do investimento na ordem dos 140 mil euros, a nova estrutura resulta da adaptação do antigo edifício da Escola de Primeiro Ciclo Dr. José Godinho, na sequência de um protocolo entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e a Câmara de Constância. O presidente do município, Sérgio Oliveira, falou à ERD sobre este equipamento desejado há muito pela população local.
A freguesia de Montalvo estava sensivelmente 10, 12 anos sem uma extensão de saúde a funcionar. Portanto, a antiga extensão de saúde funcionava no edifício da Casa do Povo e atualmente foi entendido pela Administração Regional de Saúde que aquele edifício já não reunia condições para acolher a extensão de saúde. E neste sentido foi necessário procurar uma solução para dar resposta a esta necessidade daquela freguesia e o que foi encontrado foi adaptar uma antiga escola primária que estava desativada é o edifício da nova extensão de saúde. Foi um protocolo que foi feito entre a Câmara Municipal e a Administração Regional, em que a Câmara Municipal assegurou a obra física e a Administração Regional será responsável pelo apetecimento do edifício e pela colocação dos recursos humanos necessários ao funcionamento da mesma. Foi uma obra também federal de financiamento comunitário, a 85%, tendo tido um custo total de rondar os 150 mil euros. A freguesia de Montalvo neste momento é a freguesia do Conselho, uma das freguesias com mais dinâmica no nosso território, fruto da proximidade que tem à A23 e da própria zona industrial que está sediada naquela freguesia, e é importante uma população que está extremamente envelhecida também ter ali uma resposta na área da saúde próximo das suas habitações sem terem que fazer deslocações, porque às vezes parece que é muito pertinho em Constância de Montalvo e é perto, mas para quem não tem viatura própria e tem que vir à vila, nomeadamente ao centro de saúde, portanto, torna-se penoso muitas vezes essa viagem, e eu entendo que é fundamental para nós mantermos os nossos lugares e as nossas aldeias vivos, terem serviços. Portanto, e um desses serviços que eu acho que é fundamental, as nossas freguesias, por mais rurais que sejam, continuem a ter é a questão da extensão da extensão de saúde e de uma pequena farmácia ou de um posto farmacêutico. Portanto, é fundamental, porque senão é meio que, se nós esvaziamos os nossos lugares e as nossas aldeias, é meio que a minha andada para contribuirmos ainda mais para a desertificação que já vivemos no nosso território.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, está a vincular-se até ao final deste mês de dezembro 66 novos profissionais de diferentes categorias ligados diretamente à prestação de cuidados. Em comunicado, o CHMT refere-se a estas contratações como um reforço de pessoal, que é mais um expressivo contributo para a contínua melhoria de prestação de cuidados de saúde e atendimento à população abrangida. O mesmo texto refere que a entrada destes profissionais contribuiu ao longo dos últimos 9 meses para a resposta na organização dos diferentes serviços face ao plano de contingência Covid-19 e permite agora a possibilidade de vincular estes mesmos profissionais com a inclusão nos quadros de pessoal do centro hospitalar em diferentes categorias, tais como enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, entre outros grupos. Além da vinculação, o CHMT também no presente mês de dezembro irá concluir ainda os processos de contratação de cerca de 14 novos médicos, entre os quais 2 especialistas de pediatria, situação que há muito não acontecia, 3 de medicina interna, 3 de cardiologia, 2 de psiquiatria, 1 de nefrologia, 1 oftalmologista e ainda 1 especialista em medicina do trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.